10 horas e 33 minutos, terça-feira, 28 de maio de 2024. Está no ar o CBN Paraná, giro de informações do nosso estado que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa e CBN Cascavel. Após quase 500 dias internada, bebê com síndrome rara deixa o hospital e conhece a casa da família pela primeira vez. O Emanuel Fornazari, da CBN Ponta Grossa, tem os detalhes. Emanuel, muito bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos que acompanham o CBN Paraná nesta terça-feira. O Hospital Universitário Materno Infantil da Universidade Estadual de Ponta Grossa, o MAI da UEPG, deu alta para Caroline de Campos Souza. A informação foi repassada ontem, mas essa alta aconteceu na última sexta-feira, dia 24. Caroline, de 1 ano, 3 meses e 24 dias, deixou o hospital após 489 dias de internação. Nascida em Telêmaco Borba, em 31 de janeiro de 2023, ela foi internada no UMAI 5 dias depois de ser diagnosticada com síndrome do intestino curto, uma síndrome que dificulta com que a pessoa consiga reter os nutrientes que ingere por meio da alimentação e aí precisa ser alimentada por uma sonda. Os exames iniciais detectaram essas alterações graves e isso fez com que ela fosse transferida para o Hospital da Criança em Ponta Grossa no dia 4 de fevereiro do ano passado. Ela foi internada na UTI com o diagnóstico da síndrome de intestino curto após 4 cirurgias. Caroline permaneceu na UTI pediátrica até o dia 3 de maio do ano passado, quando foi encaminhada para reabilitação no Hospital Pequeno Príncipe. Após o término do tratamento, ela retornou para Ponta Grossa no dia 12 de setembro e aguardou alta da clínica médica até a última semana. A coordenadora das clínicas pediátricas do Hospital da Criança em Ponta Grossa, Ticiane Vilela, comenta sobre o processo de desenvolvimento da Caroline nesse período de internamento.
Foi uma situação bem atípica, né? Nós tivemos um paciente internado por tanto tempo com a gente. A gente falava que ela era uma moradora do hospital, praticamente. Ao mesmo tempo que ela tinha todos os cuidados hospitalares, nós precisávamos focar no desenvolvimento dela. Ela era um bebê que estava numa fase ali, né, de pleno desenvolvimento, e a gente precisava que ela aprendesse a sentar, engatinhar, caminhar. É muito atípico mesmo, mas olhando ela agora, eu sei que a gente teve bastante sucesso.
A mãe da Caroline, Lúcia de Campos Oliveira, explica a dificuldade do processo de ter a filha internada por tanto tempo e ainda destaca que a partir de agora ela poderá conhecer coisas novas, o mundo como um todo, ter experiências como uma criança normal.
A gente se adapta, mas foi bem cansativo, porque é exaustivo nessa vida de hospital, né? Ainda mais para quem fica aí uma semana. A gente estava esperando isso há um ano e quase, 1 ano e 4 meses. Então, a grande alta dela, a nossa grande alta realmente surgiu. E é o que eu falo, o mais importante é que ela está bem. Agora vai para uma casa com menos gente, só que agora ela vai ter convívio com criança, porque até então ela, como ela tá em isolamento de contato, ela não tem esse convívio com outras crianças. Aí, tipo, ela cresce, mas bem isolada de outras. Agora, realmente, ela vai ter esse contato com outras crianças, poder brincar, poder conhecer o mundo lá fora, né?
Com a alta, Caroline e a mãe vão retornar para o município de Ortigueira, onde receberão um home care fornecido pelo município. A equipe local foi capacitada pelo Hospital da Criança em Ponta Grossa, envolvendo enfermeiros, nutricionistas e médicos. Para garantir uma transição segura, Caroline receberá auxílio para a troca da nutrição parenteral total e curativos diários em casa. Vale ressaltar que essa situação é vista como a Caroline uma heroína, um símbolo da recuperação, num trabalho que foi bastante eficiente do Hospital Materno Infantil de Ponta Grossa, mas que poderia ter acontecido já antes. Ela não precisava ter chegado a quase 500 dias de internamento. Essa síndrome do intestino curto faz com que ela não consiga reter a alimentação, os nutrientes e precisa receber essa sonda. O nível de situação da Caroline nesse sentido não é tão grave como de outras crianças que precisam passar o dia inteiro com a sonda no corpo. A Caroline, a princípio, vai receber essa alimentação por sonda apenas no período da noite e durante o dia ela vai realizar atividades corriqueiras, pode sair para brincar, pode ir para a escola sem nenhum cuidado extra nesse sentido, apenas um monitoramento. Só que ela poderia já estar em casa há mais tempo se não fosse a morosidade do serviço público na cidade de Ortigueira, que demorou muito para conseguir fazer a licitação, para receber esse medicamento e depois para treinar a população e os profissionais da saúde para ter o acompanhamento. E vale ressaltar que a Caroline não vai necessariamente para a casa onde a família dela morava, porque a família mora na região do interior de Ortigueira e eles precisaram ter que alugar uma casa, uma família humilde, na região urbana da cidade, porque senão a equipe de saúde não poderia ir até a casa onde realmente eles moram para fazer esse trabalho. Então, por um lado, todo esse trabalho importante para salvar a vida de uma criança aqui na cidade de Ponta Grossa, por outro, esses entraves que a gente sempre percebe no serviço público de ter uma sensibilidade um pouco maior, Luciano.
Exatamente, Manuel. Obrigado pelas suas informações. Demorou, né, para a pequena ir para casa. Claro, perdeu todo o convívio com a família, experiências que teria nesse ambiente. Demorou, mas agora ela está em casa. Não é na casa da família, é numa casa alugada, mais próxima do hospital, mas está fora desse ambiente hospitalar e agora sim poderá viver uma vida de um bebê normal, né? Então, que bom e saúde para essa bebê. A polícia investiga um feminicídio no município de Alto Piquiri. Durante meses, a vítima tentou se proteger do suspeito do crime, um ex-namorado, com medidas protetivas. Segundo a polícia, no dia em que seria preso por descumprir estas medidas, o suspeito matou a ex-namorada. A Luciana Penha, da CBN Maringá, tem mais detalhes. Luciana, bom dia.
Olá, Luciano. Bom dia a todos. Este crime aconteceu, então, em Alto Piquiri, que é uma cidade com 10 mil habitantes na região de Umuarama, aqui no noroeste do Paraná. A vítima, Ana Carolina Cardoso, de 25 anos, foi esfaqueada na última sexta-feira e o suspeito do crime, um ex-namorado de 26 anos, está preso. Ana Carolina chegou a ser socorrida, mas morreu no hospital no domingo e o sepultamento foi nessa segunda-feira. A vítima namorou com o suspeito por 6 meses. E estavam separados há quase um ano. Neste período, foram expedidas várias medidas protetivas e o suspeito descumpriu as ordens. A justiça, então, expediu um mandado de prisão contra ele. Na sexta-feira, os policiais foram até a residência dele para cumprir a ordem judicial, mas o homem não foi encontrado. Horas depois, segundo a polícia, ele esfaqueou Ana Carolina. No dia seguinte, o suspeito se apresentou à polícia e agora vai responder por feminicídio. Ana Carolina deixou 2 filhas pequenas.
Muito obrigado, Luciana, pelas suas informações, né? Infelizmente, informações nada agradáveis que colocam em xeque novamente a eficácia de medidas protetivas, né? O papel, claro, faz com que o cidadão deveria fazer com que esse cidadão se afastasse da vítima, mas não é o que acontece, né? E não foi o único caso do tipo que uma mulher com medida protetiva ativa foi vítima de feminicídio. Polícia Civil deflagra operação contra suspeitos de desviar maquinários da Prefeitura de Arapongas. O Guilherme Marconi, da CBN Londrina, tem mais informações. Bom dia, Guilherme.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. A Polícia Civil está nas ruas nessa terça-feira e cumpre 9 mandados de busca e apreensão em endereços ligados a esses suspeitos de desviar maquinários da Prefeitura de Arapongas, aqui no norte do Paraná. As ordens judiciais são referentes a uma investigação iniciada em abril que apura o desvio dessas máquinas da prefeitura para a utilização de uma empresa de pavimentação asfáltica. Essa empresa terceirizada ganhou a licitação na prefeitura de Arapongas e, posteriormente, ao invés de usar o próprio patrimônio para a execução das obras, teria utilizado esses bens do município. Segundo o delegado Thiago Vicentini de Oliveira, no decorrer das investigações, foi descoberto que a empresa contratada, na verdade, é de fachada e não possuía sequer uma sede própria. Parte dos veículos e maquinários utilizados são de empresas diversas em nome do principal investigado, sócio oculto dessa empresa contratada. Um dos alvos, um homem que atua nesse ramo há anos, já responde por ações de improbidade por fraude a licitação em contratos. Daqui a pouco vai ter uma coletiva de imprensa para detalhar um pouco mais desta investigação em relação a essa terceirização lá na Prefeitura de Arapongas, e a gente entrou em contato com a assessoria do prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre. A assessoria informou que eles ainda estão se inteirando sobre o assunto e devem se manifestar por nota, Luciano.
Muito obrigado, Guilherme, pelas suas informações e, então, a qualquer momento, novas informações sobre essa operação da Polícia Civil contra suspeitos de desviar maquinários da Prefeitura lá de Arapongas. A greve nas federais é mantida aqui no estado do Paraná, mesmo após a assinatura de um acordo com o Ministério da Gestão. Instituições afirmam que o fim das negociações foi manipulado pelo governo. A Marina Prota, da CBN Curitiba, tem mais detalhes. Bom dia, Marina.
Bom dia, Luciana, e aos ouvintes. As greves de professores e técnicos administrativos das universidades e institutos federais no Paraná devem seguir pelo menos até o dia 3 de junho, quando uma nova rodada de negociações com o Ministério da Gestão está prevista. Nesta segunda-feira, representantes do governo federal e da Federação de Sindicatos de Professores e Professoras de Instituições Federais de Ensino Superior e de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, a PROIFES, se reuniram e assinaram um acordo de reajuste em duas parcelas. A primeira em janeiro de 2025, de 9%, e a segunda em maio de 2026, de 3,5%, e a reestruturação na progressão entre os diferentes níveis da carreira. No entanto, de acordo com Francisco de Assis Marques, que faz parte do comando da greve local da UFPR no Paraná, a assinatura do termo foi feita de maneira articulada pelo governo, sem ouvir a maioria dos servidores, que seguem sem concordar com a proposta de reajuste de 0% em 2024.
Nosso sindicato é o Andes, é sindicato nacional. Então, o PROIFES foi um sindicato que foi criado pelo governo exatamente para poder fazer esse papel que eles estão cumprindo agora na greve. Quer dizer, até sexta-feira passada, nós tivemos assembleias no Brasil inteiro que avaliou a proposta do governo que foi assinada ontem e 99% das assembleias não aprovaram essa proposta. Na realidade, o governo escolheu negociar com o PROIFES porque sabe que eles iam assinar um acordo, mas eles não têm base para isso, nem jurídica, porque juridicamente eles não nos representam. Esse acordo não tem validade nem jurídica.
O Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, o ANDES, deve acionar na Justiça a legitimidade da assinatura do acordo e da representatividade do PROIFES. Ainda segundo o governo federal, as demais instituições que não assinaram o acordo terão mais prazo para levarem novamente a proposta para suas bases e poderão assinar o acordo posteriormente. Francisco aponta que há uma contraproposta produzida pelo ANDES, no entanto, ela não chegou a ser entregue ao Ministério da Gestão em razão da assinatura do acordo de forma prematura.
Numa greve, você estabelece uma correlação de forças, né? Nós vamos ver agora o que vai acontecer a nível nacional, porque se a greve for mantida com a força que ela está hoje, a gente ainda continua pressionando o governo, porque inclusive nós já vamos entrar na justiça para que esse acordo não tenha efeito, porque juridicamente o PROIFES não representa o movimento docente. Então, como assim? Um governo que foi pautado, inclusive, por práticas sindicais, elege uma entidade para assinar um acordo que nem juridicamente ela é reconhecida. Quer dizer, não tem sentido isso. Eles nos chamaram para uma nova reunião no dia 3 de junho e nós vamos participar dessa reunião. Nós temos contraproposta, sim, ou antes. A rodada que ocorreu e finalizou semana passada, na sexta-feira, as assembleias apontaram para o Andes várias situações que poderiam fazer parte da contraproposta. Isso foi concebido e está pronta a contraproposta para apresentar para o governo. Então, não somos nós que estamos sendo inflexíveis, é do outro lado, né?
As greves continuam na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, no Instituto Federal do Paraná, na Universidade Federal de Integração Latino-Americana, UNILA, localizada em Foz do Iguaçu, e também na Universidade Federal do Paraná. Lucia, a gente segue aguardando o desfecho dessas negociações, que deve acontecer, então, só a partir de junho.
Muito obrigado, Marina Prota, pelas suas informações. Segue, portanto, o impasse, né, nas instituições federais aqui no nosso estado. A Itaipu Binacional vai ajudar na reconstrução do Rio Grande do Sul. A Jéssica Passos, da CBN Cascavel, tem mais informações. Bom dia, Jéssica.
Bom dia, Lucian. A Itaipu, considerada a maior geradora de energia do mundo, não tem mais dívida pela construção e o dinheiro disponível está sendo usado em ações socioambientais no Paraná e também no Mato Grosso do Sul. Agora, parte dessa verba também deve ir para o Rio Grande do Sul. A direção da Itaipu espera uma avaliação do governo federal para definir a quantia que será destinada ao estado gaúcho. A estimativa é que a binacional destine pelo menos 1,5 bilhão para ajudar na reconstrução do estado. A Itaipu também deve ajudar o Rio Grande do Sul com mais de 1,2 bilhão de reais para quitar as contas de energia elétrica de todas as pessoas atingidas pela enchente. Esse dinheiro vem de uma sobra que é proporcionada pela devolução de renda das empresas que comercializam a energia produzida pela hidrelétrica binacional. Desde o início da tragédia gaúcha, tem se falado na possibilidade de usar recursos da usina destinados a investimentos socioambientais para auxiliar o Rio Grande do Sul. Dessa forma, o governo federal irá conseguir dinheiro rapidamente e sem piorar a situação fiscal. Agora, a decisão só depende da determinação sobre o que cada estatal ou ministério vai fazer nesta etapa de recuperação. Em 2023, a Itaipu executou um orçamento de 921,7 milhões de dólares, cerca de 4,6 bilhões de reais em programas socioambientais. Na cifra, entram obras nas cidades que estão na área de influência da usina no Paraná e também no Mato Grosso do Sul, projetos sociais e iniciativas de reparação e preservação ambiental. Luciano.
Muito obrigado pelas suas informações, Jéssica Passos. E assim encerramos o CBN Paraná desta terça, que reúne as principais informações do estado ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Muito obrigado pela sua companhia.